Senado aprova MP que libera 380 milhões de reais para os produtores de etanol.
Empresas poderão suspender contrato de trabalho por até 5 meses em caso de crise financeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que libera 380 milhões de reais para produtores de etanol no Nordeste.
A proposta busca combater o desemprego no setor e ajudar os produtores atingidos pela seca. Reportagem de Sérgio Vieira.
Segundo o governo, esse dinheiro é fundamental para o aumento da produção e a normalização do abastecimento de etanol em todo o país, que vem sofrendo uma demanda crescente em virtude da frota de carros que adere ao combustível. E como ressaltou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, os produtores da região têm enfrentado adversidades climáticas nos últimos anos.
Essa é uma medida muito importante. Nós tivemos, ao longo desses últimos 2 anos, por conta da estiagem que atingiu o Nordeste, graves prejuízos do setor, houve essa demanda por parte dos plantadores de cana inicialmente e agora mais diretamente em relação à produção do álcool. Eu creio que é uma medida extremamente justa.
Esses recursos também vão servir para o combate ao desemprego no setor e para o controle do aumento dos preços do etanol combustível.
E segue para a Câmara dos Deputados projeto aprovado pelo Senado que facilita a operação de planos de saúde por parte de entidades filantrópicas. O texto era uma reivindicação de entidades como as Santas Casas. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
As Santas Casas e hospitais filantrópicos atuam muitas vezes no mesmo setor dos planos de saúde, mas são instituições diferentes na origem. Por isso, um projeto da Câmara dos Deputados, aprovado agora pelo Senado, tenta facilitar a operação dessas entidades, como explicou o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Esse projeto, na verdade, desobriga as entidades filantrópicas da área de saúde de constituir pessoa jurídica independente para operar plano de saúde privado de assistência à saúde.
Com o benefício, as Santas Casas e hospitais filantrópicos poderão usar para essa finalidade uma filial ou departamento com CNPJ sequencial ao número de origem, o que vai baratear a operação. E de acordo com a justificativa do projeto, sem reduzir o controle das contas, uma vez que, diferentemente das empresas do setor, essas instituições não podem partilhar seu patrimônio ou distribuir resultados e dividendos.
Comissões. Os contratos de trabalho poderão ser suspensos de 2 a 5 meses em caso de crise financeira da empresa, se houver previsão para isso em acordo ou convenção coletiva envolvendo as categorias profissional e econômica.
Essa é a proposta de projeto de lei aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais, que deve ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. As informações com o repórter Tom Caburiti.
A medida somente será aplicada quando a empresa comprovar que não tem condições de manter o nível de produção ou fornecimento dos serviços. Além disso, também é necessária a concordância do trabalhador. Durante a suspensão temporária, o empregador deixa de pagar salário e de recolher encargos sociais, embora possa conceder ao empregado benefícios voluntários, sem natureza salarial. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, apresentou substitutivo ao projeto inicial e aceitou emenda do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, que tirava da proposta a necessidade da concordância formal pelo empregado. Mas o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, condicionou o voto a favor do relatório à retirada da emenda. A sugestão foi atendida por Monteiro.
A emenda parte exatamente da compreensão de que seria desnecessária a referência expressa, porque já consta na CLT, portanto seria inteiramente dispensável a referência. Mas, se o nobre senador Paulo Paim considera que é insuperável essa questão, nós podemos reavaliar.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que destina mais dinheiro do pré-sal para a educação e a saúde das crianças que são atendidas pelo setor público.
Pelo projeto, a totalidade dos bônus de assinatura vai para estes setores, dinheiro que chegou a 15 bilhões de dólares no recente leilão do Campo de Libra.
E se você quiser dar a sua opinião sobre esse e outros projetos aprovados aqui pelo Senado Federal, pode ligar para a gente. O telefone é 0800-61-2211. Eu vou repetir para você ter tempo de anotar. 0800-61-2211. Ligue e participe.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB, cobrou do governo uma decisão sobre a demarcação de áreas indígenas. Ele reclamou que somente neste final de semana, 9 fazendas foram invadidas em Mato Grosso do Sul.
Ele contou que decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, determinou que não pode haver expansão de áreas indígenas.
Por isso, Valdemir Mocca quer saber se o governo vai cumprir ou não a decisão do Supremo.
Não é possível continuar esse problema no meu estado e no país. Nós temos que, de alguma forma, acabar com essa história, né? E só tem um jeito, porque está claro a decisão. Agora vai continuar a invasão até quando? E o governo vai fazer o quê? Não é possível conviver com essa situação.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, concorda que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, precisa ser reformulado. Mas ela adverte que isso não pode prejudicar os estados em desenvolvimento.
E Lúcia Vânia explicou que é exatamente esse o objetivo de emendas que apresentou o projeto sobre a compensação das perdas que os estados têm com a redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Essa proposta aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Procuramos, durante todo o processo, garantir que os estados emergentes de nossa federação, nas quais se inclui o meu estado, o estado de Goiás, e os demais estados da região centro-oeste, mantenham sua plena capacidade de desenvolvimento econômico e social, para que possam, também no futuro, continuar contribuindo para o PIB com crescimento acima da média nacional.
E a jornada de trabalho deve ser de 40 horas semanais. Isso na opinião do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Por isso, ele defendeu uma mudança na Constituição, que hoje prevê 44 horas por semana.
Inácio Arruda lembrou ainda que algumas pessoas chegam a trabalhar até 60 horas semanais por causa das horas extras frequentes.
O melhor momento para discutir jornada de trabalho não é no alto desemprego, como se quis discutir em algum momento. É na hora que o povo está empregado, é na hora que tem trabalho. É a hora de mostrar que nós temos mais equipamentos, computadores na mão de todo mundo, o telefone celular já é um computador, então não existe mais razão para manter uma jornada de trabalho como a que nós temos no nosso país.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, apresentou nesta terça-feira o pedido para a criação de uma CPI para investigar denúncias contra federações estaduais de futebol e a CBF.
Entre as denúncias, Mário Couto citou a compra de votos para a eleição de dirigentes de federações e na CBF e a transferência irregular de verbas. Ele destacou outras possíveis irregularidades a serem investigadas pela CPI.
Irregularidade relacionada aos graves problemas verificados no recolhimento de tributos à Previdência Social, prestação de conta das receitas próprias e recursos oriundos de convênio com os órgãos públicos e contrato de patrocínio da seleção brasileira com empresas privadas e congênera. Renúncias fiscais, aí tem um grande nó.
Na primeira quinzena de novembro, o Parlamento do Mercosul abre os trabalhos de mais um período legislativo, o primeiro com a participação da Venezuela.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, disse que o país vizinho vai estrear tendo de explicar a demora de até 4 meses no pagamento de empresários brasileiros que venderam para empresas venezuelanas.
Isso acontece porque as empresas venezuelanas não pagam diretamente os fornecedores. Ao invés disso, elas repassam o dinheiro para o Banco Central da Venezuela, que atrasa o repasse para os brasileiros para manter a reserva cambial.
Mas o pior, lamentou Paulo Bauer, é que agora o governo brasileiro deve emprestar dinheiro para que a Venezuela pague as empresas do nosso país.
Não pensem que o Brasil estará ajudando o povo venezuelano ao pagar a conta pelo consumo deles. O Brasil estará, na verdade, prejudicando o povo venezuelano, pois estará ajudando a dar sobrevida a um regime que, para se manter no poder, posterga um inevitável ajuste em seu modelo econômico.
Jornal do Senado. Apresentação Isa Barreto e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.